Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações pela Rádio USP Ribeirão Preto. Eu sou Mel Vieira e hoje nós vamos falar sobre cirurgia plástica entre jovens. Pesquisas realizadas indicam que o Brasil é um dos países que mais recorre a cirurgias plásticas, totalizando no ano 1,5 milhão de procedimentos. Mas o que realmente vem chamando a atenção é o aumento do número de cirurgias entre jovens de 13 a 18 anos. Nosso convidado é mais uma vez o Dr. Jaime Farina Júnior, professor do Departamento de Cirurgia e Anatomia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, chefe da Divisão de Cirurgia Plástica do HC, FMRP, USP, diretor da Unidade de Queimados do HC, FMRP, USP e coordenador do Setor de Microcirurgia Reconstrutiva da Divisão de Cirurgia Plástica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. Boa tarde, professor Jaime, seja bem-vindo.
Boa tarde, obrigado mais uma vez pelo convite.
Obrigado ao senhor por aceitar. Professor, qual que é o índice de procura dos jovens pela cirurgia plástica no Brasil?
Então, meu, ele vem aumentando esse índice. Ano a ano, as estatísticas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica vêm mostrando esse aumento. Nós chegamos a ultrapassar os Estados Unidos, que tem uma população em dobro da nossa, né? Em torno de 4% dos pacientes que se submetem à cirurgia estética são adolescentes, que também é um número alto. No ano passado, nos Estados Unidos, teve cerca de 66 mil cirurgias estéticas em adolescentes. Aqui no Brasil, esse número já chegou a 90 mil por ano.
Então, quer dizer que nós já fomos o primeiro.
É, somos o primeiro do ranking, né, em cirurgias estéticas na adolescência.
E agora esse número reduziu? Ou não?
Ainda não dá para ter uma certeza, não, porque recentemente houve esse aumento e isso só o tempo vai poder dizer o que vai acontecer com essa procura, né?
Professor, e o que leva jovens de tão pouca idade a buscar a cirurgia plástica?
Então, o adolescente, ele é uma fase difícil, né? É a transição aí da infância para a vida adulta. E eles sofrem as transformações corporais e psíquicas, nem sempre com tanta harmonia, né? Então, muitos deles têm uma dificuldade de aceitação corporal. Isso vai repercutir no grupo social. Então, às vezes, eles não se sentem inseridos, não se sentem aceitos no seu grupo social. É importante considerar que a obesidade, por exemplo, ela vem crescendo no mundo, né? E muitas vezes os adolescentes têm essa dificuldade de aceitação do próprio corpo, né? Isso repercute na autoestima. O jovem, o adolescente, ele tem muito imediatismo. Então ele quer as coisas para ontem, vamos dizer assim, né? Também um imaginário fantasioso, quer dizer, eles ficam imaginando que gostariam de ter um corpo parecido com a modelo tal, a atriz assim, o ator tal, né? São muito influenciados por modismos também. E, sobretudo, eles subestimam os riscos de um procedimento cirúrgico. Então, tudo isso faz com que essa procura por eles venha aumentando, vamos dizer assim. E existe o que se diz hoje aí na mídia até, da ditadura da beleza, né? Quer dizer, isso tem influenciado as mentes aí dos jovens na busca de um corpo mais bonito, um corpo perfeito. E essa procura pela cirurgia plástica tem aumentado, inclusive, nos adolescentes.
Essa insatisfação com o próprio corpo, né, com o próprio eu, né, do adolescente, né, sempre existiu. Né? Lidávamos de uma forma diferente. O que aconteceu, na sua opinião, para que se transformasse nisso?
Talvez a própria divulgação de procedimentos de uma maneira assim, não muito ética, eu diria até. Por exemplo, aqueles programas de televisão, reality shows com cirurgia plástica, aquilo tudo não é uma coisa bem vista no meio acadêmico, entende? Aquilo transforma uma especialidade cirúrgica em algo assim teatral, em algo, né?
Necessário, né? Sempre mostrando, né, de uma forma...
É, quer dizer, começa a subestimar que aquilo tudo são procedimentos, quer dizer, são procedimentos cirúrgicos que envolvem riscos e tudo. Então não é como ir num cabeleireiro mudar o cabelo, não é como ir num salão de beleza. Quer dizer, a pessoa indo para uma cirurgia plástica, ela está indo para um procedimento cirúrgico que envolve riscos, né? E a popularização da cirurgia plástica estética no Brasil e no mundo, ela vem aumentando, né, com o tempo. Talvez agora esteja começando a chegar num nível de conscientização de que passou um pouco além do limite do aceitável, né? Talvez essa consciência esteja chegando no meio médico e mesmo no meio leigo.
Quando o senhor fala que essa consciência esteja chegando no meio médico, aí a gente pensa naquele... existem clínicas, existem médicos que fazem propaganda na internet, propaganda em outdoor, né, na TV, né? Isso justifica, professor?
Isso até, dependendo do tipo de propaganda que é feita, até ela é considerada antiética pela própria, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina, Conselhos Regionais de Medicina, né? Existem limites para se fazer divulgações, né? E não se pode fazer com aquilo que era feito aí alguns anos atrás, de pré e pós-operatório, né? Que saía até nos jornais, né? Impressos, uhum. Coisas assim, já não é mais permitido, pelo menos... existem penalidades, né, éticas do Conselho Federal de Medicina, Conselhos Regionais de Medicina, para esse tipo de postura. A cirurgia plástica, ela tem essas duas vertentes aí, didáticas, vamos dizer assim, estética e reparadora. A reparadora, ela é importante, obviamente, porque realmente vai estar restaurando aquilo que foi perdido ou aquilo que nasceu com uma malformação congênita, então ela tem uma importância mais fácil de se enxergar. A cirurgia estética, ela é importante também para restaurar uma autoestima de algum problema que a pessoa tenha. E quando bem indicada, ela realmente melhora a saúde dessa pessoa, porque a pessoa vai se sentir melhor com ela mesma, ela vai ficar mais segura, ela convive melhor, ela convivendo melhor, ela produz mais, ela é mais feliz... e torna o meio dela melhor. Agora, quando não bem indicada, é que é o problema. Ou quando, infelizmente, ocorre uma complicação, pode virar um problema difícil solução, né?
Quais são os maiores riscos que envolvem, por exemplo, uma lipoaspiração, que é uma coisa que existe bastante procura, né? Uhum. Né, professor?
Bom, quando ela é executada por profissional não habilitado, é um problema grave. Então, o Conselho Federal de Medicina tem uma das suas resoluções que coloca que tem que ser, no mínimo, um cirurgião geral. Agora, o ideal é que seja um cirurgião plástico, com boa formação, né, que execute. E os riscos maiores são de uma aspiração excessiva, né? Teve épocas aí da mega lipoaspiração, isso na década de 80, que causou alguns problemas, então... isso deve ser evitado, né? A prudência é sempre importante, né, numa cirurgia qualquer que seja. Se aspirar demais, perde muito sangue, o paciente pode, por exemplo, ter uma perda sanguínea que leve a óbito, né?
Uhum.
Mas é uma cirurgia segura, de modo geral, é uma cirurgia muito segura. No Hospital das Clínicas, nós fazemos lipoaspiração desde a década de 80. Eu convivo ali desde a década dos anos 90, né? Eu nunca vi uma complicação grave de lipoaspiração no nosso serviço, e nós fazemos de rotina, para diferentes casos, não só para estética, mas enfim, para casos que tem que ter algum reparo em cirurgias maiores, por exemplo, de diminuição de volume. Nunca tivemos problema grave, felizmente. Então, é uma cirurgia segura. desde que bem executada, né?
Certo. Professor, o senhor considera que o jovem ele tenha maturidade para optar por uma cirurgia plástica?
Então, dependendo do jovem, dependendo da idade, eu acho que faz diferença. Quando nós falamos em adolescente, a adolescência não tem aí uma faixa muito bem definida, né? Alguns consideram de 12 a 18, outros de 10 a 19 anos. Mas, enfim, essa fase da adolescência, dependendo da idade, uma menina, por exemplo, de 15 anos de idade, que procura por um procedimento puramente estético, por exemplo, lipoaspiração e uma prótese mamária.
Com 12 anos.
Com 12 anos. Não tem. A gente acredita que não tem a maturidade emocional de entender o que é o procedimento e as mudanças que a própria cirurgia vai gerar no corpo dessa pessoa. Então, não é aconselhável. De modo geral, não é aconselhável. Inclusive, fazer cirurgia em tecidos ou em órgãos que estão em crescimento são exceção. Devem ser evitados, né? Deve ser procedimentos em órgãos que estão em crescimento. Então, o preferível é que se aguarde 18, 19, 20 anos de idade para se fazer uma cirurgia. Desde que a cabeça dessa adolescente esteja em condições de entender realmente o que é o procedimento e a maturidade ela tem que ter, né? Com apoio da família, apoio dos familiares e o médico conversando, explicando bem, ela sabendo dos riscos, né? Na medida que o médico percebe que existe essa maturidade, isso é um pouco subjetivo, mas na maioria das vezes dá para se detectar quando existe um equilíbrio emocional. Aí a cirurgia geralmente vai muito bem, mas pode não ir bem do contrário.
Professor, e quando a gente está falando de cirurgia estética, e por exemplo, a gente fala de correções, né? Seria a orelha, nariz também entra nesse...
Também.
Como
também.
Correção. Essas cirurgias, elas são indicadas a partir de que idade?
Então, a otoplastia, a cirurgia da orelha, na orelha proeminente, a orelha de abano, né, popularmente se fala, elas podem ser feitas a partir de 6, 7, 8 anos de idade já. Por quê? Porque boa parte do crescimento do pavilhão auricular, da orelha, já aconteceu nessa idade. Então não vai haver tanta mudança mais. Agora, diferente do nariz, por exemplo. O nariz até 15, 16, dependendo até mais idade, ele ainda está crescendo. Então o ideal é que não se mexa em estruturas que estão em crescimento, puramente estético. Agora, quando é uma cirurgia corretiva, é diferente. Por exemplo, uma menina que tem uma mama muito grande, né? Mesmo jovenzinha, eu já operei adolescente de 13 anos com mamas enormes que estavam prejudicando a coluna, por exemplo. Aí existe a necessidade da redução da mama para melhorar a postura e corrigir o defeito na coluna. Então, dependendo do tipo de problema, a cirurgia pode ser feita na adolescência. Por exemplo, aumento de mama nos meninos, né? A ginecomastia. Também pode ser feita na época da adolescência. Geralmente a gente espera 2 anos para ver se não regride, faz todos os exames hormonais. Se tiver normais, você pode operar depois de 2, 3 anos do início, uma vez que não houve regressão espontânea. Então também são cirurgias possíveis de se fazer. Assimetria grande mamária nas meninas, por exemplo, uma grande assimetria pode dar um desconforto psicológico muito grande. E a literatura está bem estabelecida que cirurgias para correção dessas grandes assimetrias mamárias, às vezes até da caixa torácica, das costelas, são assimétricas por algum defeito de parede torácica, essas cirurgias têm um grande benefício mesmo na adolescência. Então não é que não deve operar na adolescência. Dependendo da cirurgia, existe indicação, sim. O que a gente evita é cirurgia puramente estética na adolescência, em tecidos que estão em crescimento. Rinoplastia, cirurgia de nariz, depois de 16 anos de idade, eventualmente pode ter um grande benefício. Desvio de septo, por exemplo, né? Às vezes o adolescente procura não pela estética só, mas também pela parte funcional. Então a cirurgia tem uma indicação, às vezes, de um desvio de septo, uma correção, mesmo na adolescência. Então não dá para a gente radicalizar, dizer que não se opera na adolescência, não é isso. Mas também não deve ir para o outro lado, para o outro extremo.
Certo. Professor, e esse tipo de cirurgia plástica corretiva, principalmente, elas são oferecidas aqui no HC?
Sim.
E qual que é a forma de se chegar até o departamento de cirurgias plásticas aqui no HC?
Então, geralmente o paciente procura um posto de saúde, faz uma consulta lá e pelo sistema de triagem eletrônico é feito um encaminhamento e hoje é a Rede Cross no estado de São Paulo, né? É um sistema que faz a triagem eletrônica. Nós triamos o paciente para o ambulatório para fazer a primeira consulta. Se realmente houver indicação de cirurgia, ele entra numa fila, aguarda a cirurgia. Infelizmente a fila é grande porque tem muita gente, os hospitais públicos no Brasil não dão conta do número de pacientes que tem, né? Então esse é um problema do SUS, né? O SUS, ele teoricamente teria que ser acessível a todos, né, pela Constituição, mas o país não oferece atendimento para tanta gente, essa que é a realidade, não tem estrutura, né? Então a fila é muito extensa, mas é feito sim, são feitas as cirurgias no HC.
E existem cirurgias que são consideradas prioritárias nesse caso?
Essas que, visando o adolescente, você pergunta, né?
Isso.
Essas que têm uma deformidade grande são prioritárias. Por exemplo, uma grande assimetria mamária, elas são prioridade. Às vezes são síndromes, né?
Uhum.
Então, tem determinadas síndromes que deixam alterações das mamas, uma bem diferente da outra, com a alteração da caixa torácica. E aí nós damos prioridade, sim, para esses casos, né? Agora, cirurgia puramente estética, a gente evita, como eu disse, por esses motivos que eu comentei.
Tá, e a cirurgia estética, ainda falando do jovem, do adolescente, a partir de que idade vocês analisam com uma maior tranquilidade?
Depois de 18 anos, geralmente, os adolescentes têm uma maturidade maior para entender.
Né? Tá. Professor, não existe risco de uma avaliação errada de si mesmo, né? Eu acho que é justamente mais ou menos isso que o senhor está falando, né? De um adolescente de tenra idade, né? Seria por isso, então, todo esse cuidado, né?
Sim, sim. Eu acredito que sim, porque a adolescência é uma fase de muita instabilidade emocional. Então ele pode estar muito incomodado hoje com determinado problema que ele acha que tem no corpo e passa um ano, aquilo já não incomoda mais. E se tivesse operado, será que teria sido bem sucedido o procedimento? Será que ele estaria satisfeito com o procedimento? Então, nós preferimos aguardar, porque realmente pode haver um arrependimento no futuro, pode haver uma não aceitação de uma cicatriz permanente, que toda cirurgia resulta em cicatriz permanente.
Mesmo a plástica.
Mesmo a plástica. Então, mesmo com técnicas plásticas, de cirurgião plástico, aonde cortou, tem uma cicatriz. Então, é impossível que não haja uma cicatriz. Isso é importante da população saber.
E pouco se sabe, né?
Pois é.
A imagem que temos, assim, né, de fazer uma cirurgia, fica tudo perfeitíssimo, milagre, né? Maravilhoso, né? Professor, há uma pressão da sociedade, né, pela busca do perfeito, para que as pessoas se sintam assim, às vezes, tão instigadas a buscar um serviço desse?
Eu acredito que sim. Existe, assim, essa ditadura da beleza que é dita aí na mídia. A gente vê nos meios de comunicação muita coisa apontando para isso, né? Até pouco tempo atrás, as modelos tinham que ter um corpo extremamente magro. Né? E isso era um problema, porque às vezes vinha pacientes no meu consultório me procurar, já eram magras e queriam submeter a lipoaspiração, por exemplo, porque a agência de modelo exigia que tivesse um corpo mais magro ainda. Até que depois de um tempo, isso foi até rediscutido, até no meio da moda, eu acompanhei na mídia, que o índice de massa corporal teria que ter um limite maior até para virar modelo. Né?
Uhum.
São coisas que a mídia vai colocando e se não se tomam cuidado, principalmente os adolescentes embarcam nessa, né? E aí fica uma neurose aí de uma coisa que, às vezes, são pessoas saudáveis e que se acham doentes, né?
Então, existem cirurgias desnecessárias?
Eu acredito que sim. No nosso serviço, com certeza, fazemos de tudo para que não ocorram, né?
Uhum.
Acredito que no nosso serviço não tenha cirurgias desnecessárias, vamos dizer assim, de um modo geral. Nós dizemos muito mais não do que sim para procedimentos estéticos, né? Até porque dentro do Hospital das Clínicas, o objetivo principal não é a estética, mas é a reparação, é a reconstrução. Embora sejam feitas estéticas até por conta de ser um serviço universitário, né?
Uhum, certo. É necessário algum tipo de aconselhamento, acompanhamento psicológico para esses adolescentes que passam por essas cirurgias, mesmo essas reparadoras?
Se é uma queixa que nós acreditamos que não seja assim super valorizada pelo adolescente, mas que seja uma queixa, ele vai no consultório para tirar uma dúvida, aquilo está incomodando, o pai e a mãe vão para querer simplesmente ouvir uma palavra do cirurgião plástico, até para tranquilizar o adolescente, coisa desse tipo, eu acho que não teria necessidade de um acompanhamento psicológico. Agora, quando nós notamos que é uma queixa exagerada, que pode até configurar, às vezes, uma síndrome dismórfica, que o paciente se olha no espelho de uma forma completamente irreal, isso, com certeza, merece a avaliação de especialistas da área da psicologia, da psiquiatria. Então, muitas vezes, nós encaminhamos esses pacientes. Nem sempre eles recebem muito bem esse aconselhamento, né? Eles acham que nós estamos dizendo que eles estão com graves problemas psicológicos, que ficaram loucos e coisas desse tipo. E não é isso. Então, a gente procura minimizar, né, vamos dizer assim, a estigmatização que poderia ter desse tipo de distúrbio psicológico, mas nós deixamos claro que nós não somos especialistas na área. A nossa área é uma área cirúrgica, né? Então, se o paciente tem um problema psicológico mais grave, não é com o cirurgião plástico que ele vai resolver isso, é com alguém da área da psicologia, da psiquiatria. A nossa área pode dar um empurrãozinho de melhoria quando a queixa não é exagerada. Existe a queixa, o cirurgião analisa, existe o problema, e aí sim existe uma boa indicação, que essa pessoa quase certamente vai se beneficiar de um procedimento estético e vai ficar mais feliz.
Uhum.
Né? Porque no fundo a pessoa quer ser feliz, né?
Todo mundo, né?
Não é? Todos buscam a felicidade. Agora, muitas vezes o plástico, ele tem que frear e dizer, não existe a indicação para você, o que você está querendo eu não consigo te dar, é impossível chegar nisso que você está almejando, e se o paciente insiste, a gente procura encaminhar para um especialista da área da psicologia ou da psiquiatria.
E qual que é a reação desses pacientes?
Qual é a reação? Alguns entendem.
Tá com vocês.
Alguns entendem, e boa parte eu diria que não entende.
É,
que não aceita muito bem, que insiste, se não fizer comigo, vai fazer com outro, entende?
Uhum. A cirurgia plástica foi banalizada enquanto um procedimento cirúrgico, professor?
Eu acredito que houve alguns exageros, sim. Principalmente nessa área da cirurgia estética, né? Não digo, claro, da maioria dos cirurgiões, não digo isso, não. Mas a mídia mostra resultados exagerados, né? Isso a gente vê frequentemente, resultados ruins de cirurgia plástica, porque houve exageros, né? Um exemplo típico de um artista americano foi o Michael Jackson, né? Que fez N cirurgias plásticas, né? A ponto dele não ter mais nem cartilagem nasal. Ele respirava muito mal, precisava pôr uma prótese interna para poder respirar, de tanto que ele reduziu o nariz dele.
Além de ficar sem identidade, né?
Perdeu a identidade, quer dizer, ele tinha dores, não sei exatamente o porquê, aí tinha que tomar aquelas drogas pesadas de anestesia para poder dormir, e numa dessas ele acabou morrendo. Então, para ver o grau que pode chegar a esse tipo de problema. E aí eu insisto, quer dizer, não é a cirurgia plástica que vai fazer a pessoa resolver esse problema. O problema é na esfera psíquica,
muitas vezes. Emocional, emocional psíquica, né? Eu conversei aqui com o professor Jaime Farina Júnior, professor do Departamento de Cirurgia e Anatomia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, chefe da Divisão de Cirurgia Plástica do HC-FMRP USP, diretor da Unidade de Queimados do HC-FMRP USP e coordenador do setor de microcirurgia reconstrutiva da Divisão de Cirurgia Plástica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão. Para encerrar, eu gostaria que o senhor professor me respondesse, o senhor me dissesse, alguma coisa, que o senhor dissesse para... O que o senhor tem a dizer para os nossos jovens que pensam em fazer uma cirurgia plástica e também aos seus pais?
Então, eu acredito que o jovem ele precisa entender que isso não sou eu que digo, mas são especialistas na área da psicologia. Um pouco de frustração não faz mal para ninguém. Um pouco de frustração que depois ela é, vamos dizer assim, superada lá na frente, vai até fortalecer a personalidade, a identidade desse jovem, né? Então, que não tenham tanto imediatismo, que não se preocupem tanto com a estética. A estética ela é importante, alterações importantes, mais graves de estética podem ter ajuda do cirurgião plástico, sim, mas que tenham ponderação, que os pais também saibam conversar, saibam pôr um pouco de limite nesses repentes assim, né, dos adolescentes nessa fase, né, e que aguardem uma fase mais tardia para uma cirurgia. Agora, é claro que uma orientação profissional na fase da adolescência, uma consulta, uma avaliação, pode ajudar nessa orientação, né? E lembrar que a cirurgia plástica, ela é útil, ela da parte estética, ela é muito útil, desde que bem indicada e desde que o paciente entenda as limitações. Caso contrário, pode ser um problema para ambas as partes, né? Tanto para o paciente quanto para o cirurgião.
Tá bem, muito obrigada. Professor Jaime Farina Júnior, obrigada por sua presença aqui. Nós estamos encerrando mais um Saúde Sem Complicações. Voltamos na próxima terça-feira, à 13h. Se você tem alguma dúvida a respeito desse assunto, você pode enviar a sua dúvida para o imprensa.rp@usp.br. Aqui você também pode sugerir novos temas para o nosso programa, tá? Tivemos aqui a colaboração da estagiária Giovana Greppi. Para você então, uma excelente tarde, nos falamos na próxima terça.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.